Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o padre Paulo Adolfo Simões, que é do clero da Arquidiocese de Pouso Alegre, Minas Gerais, e que está aqui em Maringá para ministrar seminários sobre a temática da campanha da Fraternidade 2024, Amizade Social. O padre Paulo Adolfo é especialista em docência e gestão do ensino superior e em fé e política. Está aqui com a gente. Olá, padre. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana. Boa tarde a você. Boa tarde aos nossos ouvintes. Alegria minha de estar aqui com vocês nessa ocasião.
Padre, como é esse seminário que o senhor ministra aqui em Maringá? São vários seminários, é isso?
Isso, são três eventos diferentes, em três locais diferentes. Um já foi ontem, um é hoje à noite e outro amanhã à noite. É uma promoção da Arquidiocese de Maringá, mais especificamente do CNLB local, o Conselho dos Leigos, Cristãos Leigos e Leigas, depois é outra discussão. É também da Comissão do Diálogo, que a Arquidiocese tem, para chamar os cristãos leigos e leigas, a partir da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, a uma maior participação social, cidadã, política, enfim.
O que é um cristão leigo?
O cristão leigo são todos os católicos que foram batizados, não foram ordenados padres, nem bispos e nem são religiosos, ou seja, todo mundo que vai na missa.
Nós aqui com sua exceção, com a exceção de você, né?
Isso, é mais ou menos isso. Na igreja eu brinco assim com o povo, menos eu, vocês são leigos e leigas.
Bom, e fala um pouquinho então sobre essa temática, a temática do seminário, a relação entre política, entre a campanha da fraternidade.
A campanha da fraternidade, que trata da questão da amizade social, que é um tema proposto pelo Papa Francisco na Fratelli Tutti, é um chamado a um compromisso político autêntico para todos os cristãos, entendendo a política no seu sentido nato, que é cuidar do que é comum, cuidar do bem de todos, E a política dialoga com a fé nesse sentido. A nossa fé cristã é fundamentada na pregação de Jesus, que anunciou o reino de Deus. O que é reino de Deus? É um lugar onde cabem todos e todas e todos se sentem bem. Bem comum, onde todos se sentem bem, tem alguma coisa a ver, E o Papa Francisco, ele parte da seguinte constatação. Ele diz que o mundo atual é um mundo em sombras, porque todos estão fechados no que ele chama de individualismo. Há uma coisa mundial de você não olhar para o outro com atenção. Ele chama isso de alterofobia. Alter é o outro, nós temos medo do outro, porque nós não nos conhecemos. Então ele chama a abrir-nos ao outro. E ele diz que a questão de fundo, ela é mais complexa, porque o modo de viver da humanidade não está bom. Nós estamos pensando apenas no econômico, apenas no lucro, estamos destruindo o planeta, estamos à beira do abismo, e quem manda no mundo, os grandes, quem tem o dinheiro 1% mais rico já decidiu. Nesse mundo não cabe todo mundo. Os 90% vão ser descartados quando necessário. Então o Papa, ele parte disso. E aí ele apresenta o que ele chama de amizade social, que é a empatia, que é a fraternidade, que é olhar o outro com atenção, como solução para isso. Ele diz que nós temos que construir pontes para o futuro, senão nós não temos futuro.
Como a gente constrói essas pontes?
Não tem uma receita pronta. É um caminho difícil e permanente. Nunca estará completo. E é necessário chamar os diversos atores sociais. E o Papa Francisco vai dar uma atenção muito grande aos movimentos sociais. É interessante que desde o início do pontificado, ele faz três grandes encontros com movimentos sociais. Inclusive um que foi na Bolívia, em que ele define três prioridades, que é terra, teto e trabalho, que foi tema também da Sexta Semana Social Brasileira, da CNBB. Fala que esse é o básico que o mundo precisa oferecer a todos. Então ele chama os movimentos sociais, chama também os outros atores. E diz que para construir esse caminho que não está definido, é preciso ouvir as ciências, ouvir os especialistas das mais diversas áreas. É uma construção conjunta que tem como base a amizade social, o cuidado com o outro, sobretudo os mais vulneráveis, que são os primeiros a sentirem o problema das crises. E na Fratelli Tutti, o Papa Francisco, que ele diz que ele escreveu, é uma encíclica, um termo, ele escreveu durante a pandemia da Covid. E ele fala, já tinha começado quando chegou a pandemia, e a pandemia evidencia aquilo que ele fala. Nós vivemos um mundo de crises entrelaçadas. A crise ambiental, ela não é separada da crise social. Porque quem mais degrada o meio ambiente são os mais ricos, são os que menos sofrem as consequências da crise. Os mais pobres são os que menos degradam e são os que primeiro sofrem as consequências da crise, até porque moram em lugares mais vulneráveis.
Uhum. Jesus Cristo fazia política?
Jesus Cristo foi extremamente político, porque ele contestou o poder romano que dominava naquele tempo, contestou a religião judaica, tanto é que os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, vai mostrar uma rejeição constante que os religiosos fizeram a Jesus, né? Ele conversa com uma mulher, que ela não era permitida naquele tempo, ao meio-dia, em lugar público, no poço, né? A samaritana, que era um povo inimigo, né? Extremamente político. E ele propõe uma civilização do amor. Ele propõe algo completamente diferente. E a gente olha o crucifixo, acha bonito, né? Não presta atenção naquela inscrição que tem lá no alto, Henri. É uma ironia feita por Pilatos, né? Jesus Cristo, rei dos judeus. O Império Romano não permitia outros reis. Ele foi condenado porque ele se equiparou ao imperador César. Um ato extremamente político. Frei Beto diz que Jesus é um condenado político. Ele não morreu nem rezando no templo, na sinagoga, e nem de gripe em casa. Ele morreu porque foi um ativista político-social.
Uhum. Bom, e essa a campanha da fraternidade, essa mensagem da campanha da fraternidade, ela se entrelaça, então, com o ano político que a gente vive, com o ano eleitoral, com as eleições que estão por vir?
A campanha da fraternidade deste ano, ela pensa algo um pouco maior, que é os laços fraternos nossos estão esgarçados. Muitos de nós saímos dos grupos de WhatsApp, muitos de nós não temos mais convivência familiar, dilacerado pelas ideologias extremistas. Uhum. Né? A sociedade brasileira, e isso é um fenômeno mundial, né? Há uma rede de pensamento conservador internacional que vai para o extremismo, para a polarização, para a não tolerância do pensamento discordante, para que não haja discussão. Há uma intenção aí, né? Então, a campanha da fraternidade leva tudo isso em conta. E ser no ano eleitoral é mais uma coincidência, mas também quer chamar-nos a atuar politicamente, né? Inclusive quem tem militância partidária, quem vai ser candidato, mas que faça uma campanha respeitosa com o outro, entendendo o diferente, aceitando o diferente, etc. e tal, mas neste contexto. E dentro disso tem várias instituições ligadas à CNBB, que já fez na eleição passada um projeto chamado Encantar a Política, que também é fundamentado na Fraternitude, que oferece uma reflexão mais profunda sobre tudo isso.
Uhum. Porque há uma distinção, então, entre política partidária e política, simplesmente, né? A política do dia a dia da nossa vida.
Exatamente. Aí a gente pode dizer o seguinte: enquanto cristãos, todos os cristãos é chamado a atuar politicamente, não necessariamente na política partidária, também na política partidária, que é a que define o nosso mundo. Mas temos muitos espaços, né? Os conselhos de direitos, os sindicatos, as associações, e a nossa postura no dia a dia, o relacionamento, tudo isso é político, né? Mas o cristão e a cristã é chamado a não ser neutro politicamente. E já dizia Santo Oscar Romero de El Salvador, né, que numa sociedade injusta como a nossa, a neutralidade é favorecer os poderosos. Né, não existe neutralidade. Né. Tem uma outra piadinha que não vou contar agora, que conta que o não existe em cima do muro, o muro já é do diabo. Né. Mas, enfim, a participação é mais ampla. Mas aqueles que se sentem chamados a atuar politicamente nos partidos, disputando eleições, também são chamados. E aí uma coisa muito interessante: não é papel da igreja nem indicar candidatos e partidos e nem proibir candidatos e partidos. A igreja convida a uma participação ética na política. E, por exemplo, entra aqui a questão muito debatida hoje, inclusive com agora a questão da inteligência artificial, que são as fake news. Né? A igreja chama os cristãos a não usarem desse artifício, que, aliás, para quem é católico, é bom lembrar que é pecado contra o 8º mandamento da lei de Deus, não levantar falso testemunho. Assim como é pecado usar o nome de Deus em vão, né? Enfim.
E esses seminários, então, eles são voltados aos católicos aqui? Como é que é a participação? Quem que participa, a inscrição?
É, cada local está fazendo a sua inscrição, mas é aberta à comunidade como um todo e não só aos católicos, né? Pessoas de outras pertenças religiosas, outras igrejas cristãs, outras matrizes religiosas também são convidados a participar e a ter voz, a dar a sua opinião, a contribuir, né? Uhum. É, todos são tolerados, menos os intolerantes, né? Uhum. Como sempre, a gente acolhe a todos que queiram dialogar.
Certo. É, essa questão da fake news, então, um alerta que vocês estão fazendo aos cristãos, né, para que não disseminem fake news.
Não disseminem. E isso é muito antigo na igreja. Isso é muito curioso, porque temos um fenômeno, né? A mentira é um dos pecados mais condenados, e hoje já nós temos vários coletivos que trabalham a questão das fake news. E o campo religioso é o campo social que mais divulga fake news. Porque o religioso, ele tende a acreditar nas lideranças. Então tem um grupo do WhatsApp de uma pastoral X, de um movimento X. A pessoa tende a acreditar que tudo que coloca ali é verdadeiro. Né? Uhum. Tem vários estudos já acadêmicos sobre isso. Né? E o cristão é chamado a tomar muito cuidado com isso.
Ou seja, ficar sempre alerta.
Sempre alerta. Tem uma historiazinha, essa eu vou contar. É, a pessoa vai se confessar e conta para o padre que fez uma fofoca, que era mentira. Ele convida a pessoa a ser no interior, né? Falando assim, olha, você vai despenar uma galinha e vai subir na torre da igreja, imagina a torre da catedral aqui de Maringá, e vai espalhar as penas. Depois você vai lá e vai buscar de uma em uma. Esse é o efeito da fofoca, né? Então, cada vez que eu divulgo uma notícia que eu não tenho certeza que é verdadeira, o mal que eu fiz. Então,
impossível depois recolher todas as penas.
Impossível, né? Totalmente, né? E a questão da fake news, da mentira, etc. tal, é uma questão de civilidade também. Eu acho que não precisaria nem as religiões falarem isso, né? É questão de civilidade, de ser humano, de ser educado, né? Você pode trabalhar, debater sem usar das mentiras, né?
Uhum. Certo, mas alguma informação importante então, padre, sobre os seminários que estão sendo realizados aqui?
Então é importante que todos procurem participar, procurem se informar nos meios de comunicação da arquidiocese, possam contribuir. Quem não conseguir ir pode acessar os meios de comunicação depois, os materiais disponíveis. A campanha da fraternidade está acontecendo, vai até o Domingo de Ramos e depois alguma atividade tem no site da CNBB, da arquidiocese e outros. Esse projeto Encantar a Política também o pessoal pode acessar, é continuar participando e sobretudo participar da vida cidadã da sociedade em geral. Isso é o que é mais importante.
Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigado, eu. Obrigado pelo espaço.
Nós conversamos com o padre Paulo Adolfo Simões, do clero da Arquidiocese de Pouso Alegre, Minas Gerais, que está aqui em Maringá para ministrar seminários sobre a temática da campanha da Fraternidade 2024.